faz a leitura de dentro e fora do campo. Sem formalidade, sem retranca, só jogo solto, do jeito que o torcedor gosta. Jovem Pan Futebol Clube, domingo, às 18h, na Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic Pan.
All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix. A notícia de última hora.
24 horas.
News.
Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, agora são 8 horas e 3 minutos.
Repita.
8 e 3.
Já estamos entrando então na segunda hora do Jornal da Manhã. Hoje é domingo, dia 15 de março de 2026. Um ótimo dia para você. E se você está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Tem muita informação até as 10, Paula Nobre.
Tem muita informação até as 10 horas da manhã. Bom dia para você. Seja sempre muito bem-vindo à programação da Jovem Pan neste domingo, dia de Jornal da Manhã. Também domingo de Oscar, inclusive.
Exatamente.
Né,
logo mais programação e cobertura especial aqui da Jovem Pan a partir das 8 da noite.
É isso. Vamos nessa então.
Vamos lá. Aos destaques da edição de hoje. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pede que países enviem navios de guerra para o Estreito de Hormuz. O republicano diz que o Irã foi dizimado, mas pede esforço conjunto na região.
Vice-presidente Geraldo Alckmin afirma que prioridade do governo é garantir o abastecimento de combustível no país. Durante o evento em Brasília, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio afirmou que o governo federal não é capaz de controlar as guerras.
Jair Bolsonaro apresenta piora na função renal, de acordo com um boletim médico. O ex-presidente está internado em unidade de terapia intensiva desde a última sexta-feira para tratar uma broncopneumonia aguda.
Desgaste com o caso Master no STF aumenta as chances de domiciliar a Bolsonaro, avaliam aliados. Nova internação do ex-presidente também é vista como possibilidade da defesa conseguir o benefício humanitário.
O ministro Alexandre de Moraes autoriza a transferência de Domingos Brazão e de Rivaldo Barbosa, condenados pelo assassinato de Marielle Franco, para a penitenciária no Rio de Janeiro. Autoridades têm até hoje para cumprir a decisão.
E acontece neste domingo a cerimônia do Oscar 2026. O agente secreto de Kleber Mendonça Filho concorre em 4 categorias, incluindo o melhor filme. Jornal da Manhã, 8 horas e 5 minutos.
Repita.
8 e 5.
Seguimos aqui com o Jornal da Manhã. Uma pesquisa do Datafolha mostra que aumentou o apoio dos brasileiros ao fim da escala de trabalho 6x1, que é aquela quando o funcionário trabalha 6 dias e descansa apenas 1. A Danúbia Braga está de volta aqui na programação do Jornal da Manhã. Danúbia, quais são os principais dados dessa pesquisa? O que você destaca aqui para a gente? Bem-vinda mais uma vez.
Olha só, Nonato, essa pesquisa ela mostrou que 71% dos brasileiros que foram ali abordados e responderam então ao Datafolha concordam com o fim da escala 6x1, enquanto 27% acreditam que ela não deveria acabar, 3% não souberam responder. No entanto, esse resultado ele é bem diferente de quando a pesquisa foi realizada lá em 2024, em que apenas 64% das pessoas concordavam com o fim da escala 6x1. O levantamento, então, indica que esse apoio ao fim da escala 6x1 cresceu em comparação com a última vez que a pesquisa foi realizada. Essa pesquisa ela é super atual, ela é do dia 3 ao dia 5 de março. No entanto, a de 2024 foi realizada nos dias 12 e 13 de dezembro. E aí, 33% das pessoas eram contra o fim da escala 6x1, 64% a favor. Foram 2.004 pessoas pessoas entrevistadas a partir dos 16 anos de idade em 137 municípios do nosso país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Bom, o governo, então, do presidente Lula sinalizou que, apesar do nome da proposta, ou seja, fim da escala 6x1, evocar a questão do trabalho, dos dias de trabalho, agora existe uma discussão em relação à jornada de trabalho e não apenas à escala, ou seja, a prioridade é a redução na jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas semanais. Além disso, o posicionamento do governo federal está relacionado também à flexibilização de uma PEC da deputada Erika Hilton, que propõe reduzir a jornada de trabalho de 44 horas semanais para 36 horas semanais. Quando foi feita ali pelo Datafolha uma análise do perfil desses entrevistados, a pesquisa mostra que os brasileiros economicamente ativos se dividem em quem trabalha até 5 dias na semana, 53%, e quem faz uma escala 6x1, que corresponde a 47% dos entrevistados. Alguns dos fatores também dessa pesquisa mostra que 66% trabalham até 8 horas por dia, 28% de 8 a 12 horas por dia, 5% mais de 12 horas por dia, 1% não soube ou não quis responder essa pergunta. Além disso, os impactos esperados no setor ali de empresas, os trabalhadores dizem que 76% acreditam que a redução da jornada vai ser ótima ou boa na qualidade de vida. Quando a gente olha, faz um recorte das pessoas que são autônomas ou empresárias, essas pessoas são as que não concordam com o fim da escala 6x1, uma vez em que, na visão dessas pessoas, quanto mais dias trabalhados, significa um aumento na sua renda. E aí, apenas o recorte em relação a funcionários públicos, por exemplo, ou ainda assalariados, aí sim essas pessoas veem ao fim da escala 6x1 como positivo. Então, é ainda um tema bem sensível, em que as pessoas ficam divididas entre concordar ou não com o fim da escala 6x1, e agora o governo vem falando bastante na redução da jornada de trabalho, em transformar as 44 horas semanais em 40 horas semanais.
Discussão absolutamente na pauta, né, Danubia? E falando ainda disso, o deputado Joaquim Passarinho comentou, né, sobre esse fim da escala 6x1. O que exatamente ele disse da proposta, Danubia?
Pois é, ontem em entrevista à Jovem Pan, então, o deputado que preside justamente a Frente Parlamentar do Empreendedorismo analisou ali os impactos do fim da escala 6x1. E aí, em conversa com a Jovem Pan, ele disse que a imposição de uma jornada única para todos os setores pode desequilibrar a sustentabilidade de pequenos negócios, especialmente em comércios e serviços que operam ali já com margens estreitas. Então, para ele, é importante que tenha essa discussão, que ouça, né, a população, mas que entenda que talvez precise encontrar ali um meio termo na questão, de fato, na redução da jornada de trabalho e não na escala 6x1. Volto com vocês.
Danúbia Braga, em São Paulo, muito obrigado. Danúbia, é assunto aqui para os nossos comentaristas, Jesualdo Almeida e também a Mônica Rosenberg, estão analisando os temas nessa manhã. Vou começar por você, ô Jesualdo. Como é que você está avaliando essa discussão, que parece ganhar corpo? A gente tem aí o Datafolha com 71% apoiando o fim dessa escala. E, por outro lado, o parlamentar Passarinho ponderando, dizendo que há setores e setores. A nossa economia está pronta para isso, tem que observar setor por setor. Como é que você vê isso, Jesualdo?
Combate entre capital e trabalho e o mais-valia, né? O que sobra para o empregador quando usa a força de trabalho do empregado. Duas coisas devem ser destacadas, né? O que é a escala e o que é a jornada. A escala 6x1 significa que o trabalhador tem que trabalhar 6 dias por semana, dos 7 dias dessa semana. E a jornada, que hoje, pela Constituição, é de 44 horas semanais no máximo, sendo que, ao se extrapolar isso, existem horas extras pagas com 50% de adicional. A proposta da Erika Hilton é para reduzir a jornada para 36 horas, e acho que isso é um excesso. O Brasil não está preparado para uma transição tão grande. Os países que fizeram esse transicionamento de 44 horas para 36, destaco aqui, por exemplo, a Alemanha, tinha capacidade produtiva ociosa. Aquilo foi necessário para fazer uma adaptação mercadológica e gerou alguns frutos positivos. É verdade. Talvez se o governo tivesse a ânsia de reduzir de 44 para 36, mas sim por 40 horas, seria mais palatável. Até porque muitos sindicatos hoje, através das suas convenções e acordos coletivos, já conseguem essa redução. Muitos já têm jornada de 40 horas. E destaco algo que talvez ninguém tenha discutido ainda. O Brasil tem mais ou menos 12 milhões de servidores públicos que também seriam beneficiados com essa redução de jornada. Logo, menos serviços públicos prestados à população. Apesar de 12 milhões de empregados públicos, nós temos de servidores públicos, há uma deficiência generalizada na prestação do serviço público. Isso ficaria ainda mais comprometido. Talvez uma ponderação de uma redução de 44 horas para 40 seja mais palatável para todos. É um trunfo eleitoral do governo, é verdade. 74% da população apoia, mas talvez essa transição mais equilibrada e mais calibrada seria o melhor nesse momento.
Mônica Rosenberg, entre jornada de trabalho reduzida e o fim da escala 6x1, que lado que você está?
Eu estou do lado da economia brasileira, porque não adianta a gente querer forçar esse tipo de mudança sem entender que as leis de mercado funcionam. Veja bem, a Danúbia estava comentando na reportagem que quem é contra essa alteração de jornada, porque, né, quem vai ser contra reduzir a jornada? Quem não quer ter mais um dia de descanso? Quem é contra? Autônomos e empresários. E aí a gente vê que caiu o número de autônomos e de empresários. Passou de 64 antes para 71, ou seja, perdemos 5% de autônomos e de empresários que talvez quebraram por causa da taxa de juros, que talvez tiveram que passar para a informalidade. Então, essa questão toda de entender que a economia precisa ter força, precisa ter vigor para que haja criação de empregos, para que haja emprego formal e que não adianta tentar criar na lei, baixar de 6 para 1, 6 por 1 para 4 por 3, a mesma coisa que o Josual estava falando. Quer reduzir a jornada? Reduz para 40. Quer mudar a escala? Muda de 6 por 1 para 5 por 2. 5 dias trabalhados, 2 descansados. Não, queremos logo ir para 4 por 3. E aí torna-se muito mais uma pauta eleitoreira, muito mais uma bandeira para dizer nós estamos defendendo o empregado e muito menos uma análise econômica de que impactos podem acontecer e de que isso pode gerar desemprego, isso pode gerar uma migração para a informalidade. O brasileiro já não consegue pagar as contas do jeito que está hoje, já tem gente fazendo dois empregos, então já não é nem escala 6 por 1, é 7 por 0. O que a gente precisa olhar é como melhorar a qualidade de vida, como melhorar a saúde mental no trabalho, em vez de ficar discutindo quem é que vai ser o dono de ter sido o salvador do trabalhador brasileiro.
Agora são 8 horas e 14 minutos. Chegou o grande dia. Hoje, a partir das 9 horas da noite, vamos conhecer os vencedores do Oscar 2026. E a disputa esse ano promete ser bem acirrada entre os indicados. Confira com Fabrício Naidski.
Chegou o dia da premiação mais aguardada do cinema mundial. Em Los Angeles, a 98ª edição do Oscar deve escolher os melhores filmes de 2025, divididos em 24 diferentes categorias. E o Brasil chega forte na disputa. Representado por O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, o longa pode levar até 4 estatuetas douradas: a de melhor filme estrangeiro, melhor elenco e melhor ator, com a indicação de Wagner Moura.
Cássio, você devia estar aqui mesmo. Eu vou levar meu filho.
Olha, é uma sacanagem.
Desde o lançamento, a produção já garantiu prêmios em vários festivais pelo mundo. Foi assim em Cannes, na França, no Globo de Ouro e no Critics' Choice Awards. Apesar do otimismo, a tarefa não deve ser fácil. Outros sucessos de bilheteria que marcaram o último ano também estão na disputa. É o caso de Pecadores, com um recorde de 16 indicações no total e uma batalha após a outra, que concorre em 13 categorias. Outro longa que figura com força é o drama Marty Supreme, estrelado por Timothée Chalamet. No total, a produção recebeu 9 indicações para o Oscar.
How do you live?
Well, I live with the confidence if I believe in myself, the money will follow.
And what do you plan to do if this whole dream of yours doesn't work out?
It doesn't even enter my consciousness.
Maybe it should.
O próprio Chalamet também disputa a categoria de melhor ator, acompanhado de gigantes do cinema internacional, como Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan e Ethan Hawke, pela participação no filme Blue Moon. Mas além de o agente secreto, o Brasil ainda está representado em outra categoria, a de melhor fotografia. Nesse caso, pelo filme Sonhos de Trem. A produção é norte-americana, mas a direção das imagens é assinada pelo cineasta Adolfo Veloso, nascido em São Paulo. Filho de uma mineira e formado em cinema, Veloso é apaixonado por futebol e prometeu gritar "Vai Corinthians" no discurso, caso leve a estatueta para casa. A expectativa pelas produções nacionais cresceu após a vitória inédita do Brasil na edição do ano passado, com o prêmio de melhor filme estrangeiro para Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Na ocasião, o drama também foi nomeado à disputa de melhor filme e melhor atriz com Fernanda Torres, mas não conseguiu garantir as vitórias. Agora, o Brasil quer garantir ainda mais o lugar entre os gigantes do cinema mundial. E o caminho para entrar para a história pode passar por uma noite estrelada em Hollywood.
Aliás, destaquem o agente secreto. A cidade do Recife se transformou em personagem central da trama e ganha cada vez mais fãs dentro e fora do Brasil. Entenda na reportagem do Thiago Berraich.
O filme O Agente Secreto levou o cinema nacional e o Recife para o mundo. A capital pernambucana, onde grande parte da história foi filmada, agora vive o impacto desse sucesso. O guia de turismo, Roderick Jordão, vê isso na prática.
Então isso traz dinheiro para a cidade, né? Isso traz também um novo olhar das pessoas para a cidade do Recife. Isso colocou o Recife na prateleira que talvez nenhuma outra campanha do governo, do poder público, ia colocar o Recife nesse lugar. Isso é muito bom.
Para os profissionais do turismo, o filme ajudou a redescobrir regiões do centro da cidade que ainda não estavam no mapa dos visitantes.
Porque esse território que a gente fez essa caminhada das locações é um lugar que não é um lugar turístico, né? Então é um lugar onde tem a parte histórica, a comercial da cidade, mas os turistas não vêm. E aí foi muito legal a gente, a partir do ponto das locações, a gente também mostrar esse centro do Recife que é bem pulsante e que é vivo.
O interesse não vem só de quem mora na região. Visitantes de outras partes do país também veem no filme um símbolo de mudança no eixo da produção cultural brasileira, como afirma Tomás Santa Rosa.
E ter esse eixo invertido, né, de artistas sempre tendo que ir para o Sudeste para poder trabalhar, para poder consumir a cultura que é referencial, e ter isso invertido pelo Agente Secreto, que é um movimento que já tem que acontecer há muito tempo, é uma sensação de emoção muito grande, assim.
A repercussão chegou até ao comércio local. Uma camisa amarela e preta usada pelo personagem de Wagner Moura em duas cenas do filme virou um objeto de desejo entre os fãs e turistas. A peça, inspirada no Carnaval de Olinda, teve a produção ampliada para atender a demanda, como conta o comerciante Heriberto Torres.
De início fizemos uma certa quantidade na produção, mas a demanda foi tão grande que tivemos que aumentar toda a produção da camisa. E hoje acredito que está chegando na marca de 30 mil camisas.
O sucesso também se refletiu nas tradições culturais da região. No carnaval, os personagens do filme foram homenageados em bonecos gigantes, um dos símbolos mais tradicionais da festa em Olinda.
O ano passado, nós fizemos uma homenagem a Fernanda Torres, né? E esse ano, o Agente Secreto realmente está colocando o patamar do cinema brasileiro onde já esteve, né? E o Wagner Moura é um grande artista, né? E o Kleber Mendonça, além de ser um grande cineasta, é um grande pernambucano.
Para o diretor Kleber Mendonça Filho, a produção ajuda a projetar uma nova percepção sobre o Brasil no cenário internacional.
É muito importante que esses novos autores estejam viajando e mostrando seus filmes, porque a gente vai construindo uma visão do Brasil através do audiovisual brasileiro. Isso é estratégico para o país. Gera emprego, gera identidade também, né? Você vê a reação que o Agente Secreto tem no Brasil todo.
Segundo o cineasta, o longa também representou um desafio artístico e histórico: reconstruir a atmosfera dos anos 70 e discutir o passado político do país por meio do cinema.
O Agente Secreto foi um desafio que eu queria ter. Foi um grande desafio trabalhar com Wagner, ambientar nos anos 70, fazer uma, uma revisão histórica do país, do Recife, não usar a palavra ditadura, tudo isso para mim era um desafio muito interessante. Fazer um filme fora é outro desafio que me interessa.
Para Kleber Mendonça, o momento é ótimo para a indústria cinematográfica brasileira, desde o sucesso de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, vencedor do Oscar de melhor filme em língua estrangeira no ano passado. O diretor, que agora concorre na mesma categoria com O Agente Secreto, atribui o grande momento das produções nacionais ao público, que passou a se ver na tela, e também percebeu que as imagens do Brasil estão ganhando visibilidade e prestígio no exterior.
Ainda nesse assunto, um dos destaques para a premiação do Oscar é Sinners, que alcançou o posto de longa-metragem mais indicado da história da Academia. Foram 16 nomeações. A reportagem é de Miriam Spritzer.
Sinners não é um filme simples de se explicar. A obra transporta o espectador para o hostil Mississippi dos anos 30, tratando de temas delicados como racismo e fé, além de trazer criaturas sobrenaturais para um bar de blues, onde se passa praticamente toda a história. Tanto a direção quanto a atuação estão na disputa do Oscar. Ao lado do diretor Ryan Coogler, o astro Michael B. Jordan, que interpreta os gêmeos gangsters Fumaça e Fuligem, fala com Miriam Spritzer sobre a expectativa do filme.
Nós só esperamos que o filme faça sentido para as pessoas e que elas se conectem com ele de um jeito verdadeiro. Nós ainda estamos tendo essas conversas até agora, então nós fizemos algo de certo.
Na obra de Coogler, os protagonistas precisam lidar com os conflitos internos e suportar grandes perdas para não serem tomados por forças do mal. Um verdadeiro desafio que testa o instinto de sobrevivência dos personagens. A música do filme ainda é um dos pontos-chave do roteiro. Além de ser essencial na construção da narrativa, a composição pode levar a estatueta de melhor canção original por Lied to You. Depois de ter feito história com um recorde de indicações, a expectativa de muitos é que o longa também seja o mais premiado do Oscar.
Presídios federais abrigam criminosos mais perigosos. O banqueiro Daniel Vorcaro e o líder do PCC Marcola são alguns dos nomes presos nas cadeias federais. Entenda como funcionam esses presídios na reportagem do Daniel Lian.
Diferentemente dos presídios estaduais, os chamados presídios de segurança máxima administrados pelo governo federal são tidos como os locais mais adequados para abrigar criminosos considerados de alta periculosidade. Nessas cadeias estão detentos como Marco Williams Herbas Camacho Marcola, acusado de ser o líder do PCC, e Daniel Vorcaro, preso por crimes no sistema financeiro. O presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e especialista em inteligência policial e segurança pública, André Pereira, explica a diferença das carceragens federais e estaduais.
Os presídios estaduais, eles têm a prioridade para o cumprimento de pena dos criminosos mais comuns, do cumprimento de pena e ressocialização em massa. Já os presídios federais visam isolar lideranças criminosas e que não podem conviver dentro de um sistema prisional comum.
Ele destaca um problema grave diagnosticado nos presídios, que são servidores que muitas vezes trabalham a serviço de organizações criminosas.
Nós temos um problema gigantesco em relação às organizações criminosas que utilizam maus profissionais para servirem, por exemplo, como pombo-correio das determinações que são emitidas dentro do presídio para o mundo externo.
A defesa de Marcola solicitou que seja aplicado ao seu cliente o mesmo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao banqueiro Daniel Vorcaro, que permite conversas com os advogados sem monitoramento ou gravações de áudio e vídeo. Outros detentos já acionaram o STF com pedidos semelhantes. O coronel Roberto Alves, especialista em segurança, enxerga a autorização como um precedente perigoso.
Esse precedente, ele é muito perigoso, porque todo o sistema é feito para dificultar justamente o acesso desse criminoso com o mundo, com o mundo aqui fora. Então, por que são gravados? Para que você trate exatamente das premissas do advogado ou daquele contato com o criminoso naquilo que é permitido em lei. Se não tem nada a esconder, não tem por que não ser gravado. Caso seja aberta essa exceção, todos aqueles condenados que cumprem pena nesses presídios vão ter o direito, pelo menos, de requerer o mesmo privilégio ou o mesmo benefício, que não é previsto. Se não é previsto, vai ser uma exceção. E se abrir exceção, o próprio judiciário não tem como não autorizar futuros pedidos com o mesmo tipo de interesse.
O advogado criminalista Túlio Guilherme Nogueira fala sobre a decisão do STF e os novos pedidos.
O Marcola, outros integrantes de facções, de organizações criminosas, eles são vistos como aquilo que se denomina de inimigo. E para eles há uma supressão de direitos e garantias porque eles renunciam ao contrato social, eles renunciam à vida em sociedade. A diferenciação hoje é que talvez o Vorkaro não tenha avançado a essa renúncia e ele não é visto ainda como esse inimigo da sociedade.
Nas cadeias ficam chefes de facções criminosas, de quadrilhas violentas, assim como delatores que estão com a segurança em risco e envolvidos em tentativa de fuga de presídios comuns. As visitas íntimas são muito mais restritas. Os presos ficam em celas individuais e o banho de sol é mais controlado. Os detentos não têm televisão nem acesso a jornais. São permitidos livros, revistas, apostilas de cursos e conteúdos religiosos. O preso é revistado todas as vezes que deixa o seu dormitório e a cela é verificada sempre que ele se retira. Os visitantes passam por 4 etapas de revista e toda a rotina é monitorada por um circuito interno de câmeras. Atualmente, há 5 presídios federais no Brasil, em Catanduvas, no Paraná, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Porto Velho, em Rondônia, Mossoró, no Rio Grande do Norte e o de Brasília, no Distrito Federal. Desde que foram inauguradas as primeiras penitenciárias federais em 2006, as unidades ganharam a reputação de serem invioláveis. Porém, em 2024, a fuga de 2 detentos da cadeia de Mossoró colocou em xeque a segurança máxima.
E um detento da Bahia foi destaque no sistema de educação prisional. Vamos até Barreiras, na Bahia, com a participação aqui do Flávio Lima, que tem os detalhes.
Detentos do Conjunto Penal de Barreiras fizeram as provas do Enem e, entre eles, um teve resultado destacado como de grande desempenho. Ele somou 880 pontos no quesito redação.
O desempenho chamou atenção pelo poder de domínio da escrita, a argumentação considerada como destacada e a compreensão de todos os temas propostos pela comissão organizadora do Enem. Tanto que o interno SFBC foi matriculado no Programa Educacional Universidade para Todos, desenvolvido dentro do próprio conjunto penal, onde os detentos têm aulas diárias.
Lá fora eu tive muitas oportunidades de estudo, eu sou formado em nível técnico como enfermeiro e estava já planejando, né, o nível superior, a faculdade, então o estudo sempre esteve presente na minha vida, sempre buscando crescer profissionalmente. A gente sabe que na vida da gente as portas muitas vezes podem se fechar, mas eu gosto de pensar que uma das melhores portas de abertura é justamente a educação. Então, num momento de dificuldade como esse, né, a gente sabe que, infelizmente, na vida da gente, a gente não pode ser julgado apenas por um erro ou uma falha cometida. Isso não define a gente como ser humano. Então, buscar melhorar, buscar abrir novas portas é o que eu procuro, é o que eu quero fazer. Educação, sem dúvida, é uma das melhores portas que podem se abrir, não só para mim, mas para qualquer outro.
Você está apostando alto nessa nova oportunidade que você está tendo na vida?
Com certeza é uma chance de voltar, né, de ser reinserido na sociedade, de ser reconhecido por algum feito, por algo, e também de progredir mais profissionalmente, me tornar um profissional melhor, um ser humano melhor.
A iniciativa é da Secretaria de Administração Social e Ressocialização, que tem um projeto piloto em andamento nas unidades carcerárias da Bahia. André Guedes, diretor da Unidade Prisional de Barreiras, explica qual é a proposta.
O que a gente pretende é mostrar para a sociedade que mesmo a pena sendo longa, ela não é perpétua. Eles vão voltar para a sociedade. Como essa sociedade quer que eles voltem? Né? Um aluno, um profissional, um cidadão de bem ou um soldado da marginalidade. Então, nossa proposta aqui é reinseri-los na sociedade com maior poder de discernimento e um poder de disputa dentro do mercado de trabalho, onde é um mercado de trabalho justamente exigente, e a gente, dentro de uma unidade prisional, tem que qualificar para que eles tenham condições de disputar de igualdade e trazer o sustento de cada dia para as famílias deles.
Aqui na Bahia, outros detentos também se destacaram no Enem. Pelo menos 8 tiveram notas iguais ou superiores a 800 pontos na redação. Outros 60 conseguiram notas superiores a 650 pontos. De Barreiras, no oeste da Bahia, Flávio Lima, para a
E nesta quarta-feira, o Copom deve anunciar a nova taxa Selic. O mercado financeiro está dividido. Os analistas mais conservadores apostam na manutenção da taxa em 15%, enquanto os mais otimistas acreditam em uma pequena redução na casa do 0,25 ponto percentual. Para avaliar o cenário econômico brasileiro e as expectativas para a política monetária, o Jornal da Manhã conversa agora com o economista, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Bom dia, ministro. Seja muito bem-vindo.
Obrigado. É uma satisfação estar aqui, conversar com você, conversar com os ouvintes aí da Jovem Pan.
Prazer é todo nosso. Ministro, esse conflito internacional, Estados Unidos e Irã, pode mudar o rumo dos juros no Brasil?
Olha, existe sim essa possibilidade, porque na medida em que sobe e aumenta o preço do petróleo, isso tem um impacto no custo da gasolina e do diesel. E o mais importante aqui é do diesel, porque o diesel, evidentemente, ele entra em quase todas as cadeias de produção. Por quê? Por causa do transporte, né? Os bens e serviços que estão sendo produzidos, etc., são transportados para os seus locais de venda, e os insumos também são transportados, etc. E tudo isso é impactado pelo preço do diesel. Então, na medida em que aumenta o diesel, isso pode sim ter um certo efeito na inflação. Então, isso altera os pressupostos, altera basicamente os dados que entram como hipótese de trabalho nos modelos econométricos do Banco Central. Portanto, tem que se ver aí qual é o impacto disso. Tá? Isso nós vamos ficar sabendo através da decisão do Copom, na medida em que esses estudos macroeconométricos, esses modelos desenvolvidos pelo Copom através de muitos anos, inclusive na época que eu estive lá desenvolvendo muito isso, exatamente para ter medidas de maior acerto entre as hipóteses colocadas, como essa subida de preço do transporte, etc., e o efeito disso na inflação e em consequência, efeito na decisão do Copom. Então, a expectativa que era de um corte de 0,5% antes da guerra, agora ela, de fato, caiu. Está a maioria, a essa altura, achando que não vai haver nenhum aumento, que o Banco Central vai ser conservador e vai esperar próximas evoluções aí dos preços dessa guerra e do custo do aumento do petróleo. E, ou outros, como vocês mesmos já mencionaram, um pouquinho mais otimistas, achando que pode haver aí uma subida de 0,25%. Eu acredito que uma hipótese mais conservadora, etc., talvez fosse a mais adequada nesse momento. Aguardar, ver o que vai acontecer e depois tomar as providências necessárias.
Agora, ministro, a gente está acompanhando esse conflito todo na região do Oriente Médio, afetando, como o senhor destacou aí, o petróleo, consequentemente o diesel, produção de alumínio também é importante, cerca de 10% são prejudicados, né, por esse conflito ali, principalmente pela interrupção do Estreito de Hormuz, ou seja, abala a economia mundial como um todo. Por outro lado, a gente tem algumas mensagens meio que contraditórias até do governo Donald Trump. Uma hora diz que o conflito vai acabar, outra hora, não, a gente precisa terminar o serviço e por aí vai, e a gente acaba tendo uma não certeza em torno do assunto. Isso acaba, ministro, partindo para a economia global e, consequentemente, também nos afetando, à medida em que investidores, de um modo geral, não gostam de imprevisibilidade, ministro?
Olha, não há dúvida de que essa é uma característica do Donald Trump. Toda a vida dele, seja no setor privado, seja no setor público, ele tem essa característica de dar mensagens contraditórias, etc., não necessariamente deixar uma clara sinalização sobre o que ele vai fazer, principalmente numa guerra, tá? Em que aí o fator surpresa muitas vezes tem também um efeito. O problema é que ele olhando a questão da guerra lá e as questões táticas e estratégicas da guerra, ele tem também a fala dele tem também esse efeito que estamos discutindo aqui. Quer dizer, o que vai acontecer? Quanto tempo vai durar? Em resumo, quanto tempo mais nós teremos restrições de passagem de petróleo e de outros produtos ali no Estreito de Hormuz? Então, esse é o ponto fundamental, porque aí é onde reside o problema. Quer dizer, cerca de 20%, no caso do petróleo, cerca de 30%, por exemplo, de outras coisas, outros produtos como amônia, ureia, etc., que passam por ali, né? 30% da produção mundial. Então, na medida em que há uma interrupção ou um problema ali mais sério, realmente isso tem ser levado em conta agora com hipótese. O problema é esse, né? Que estamos aqui falando, no fundo, é o seguinte: a guerra vai durar mais alguns dias, vai durar algumas semanas, e o Donald Trump certamente é uma pessoa que dá informações conforme o seu estilo, muitas vezes conflitantes, diz uma coisa, depois diz outra, etc. Então, na verdade, nós não sabemos exatamente qual será a duração. Inclusive, porque ele próprio tem sido muito surpreendido pela reação do Irã e pela capacidade de defesa do Irã, que não estava previsto.
Ministro, o senhor observando o cenário econômico do Brasil neste momento, o senhor acredita que o Brasil está preparado para uma instabilidade econômica caso essa guerra, esse conflito se estenda mais, uma escalada nesse conflito?
Sim, eu acredito que sim. A economia brasileira, nos anos recentes, ela se beneficiou bastante daquelas reformas que foram feitas lá atrás, reforma trabalhista, reforma dos meios de pagamento, etc. Então, a economia brasileira hoje tem uma produtividade maior do que tinha no passado, ela está mais bem, digamos assim, preparada para enfrentar essa situação de instabilidade. E além do que, o Brasil, ele depende, está integrado na economia mundial basicamente por importações, e as exportações são muito concentradas em commodities que estão afetadas em uma escala menor pelos problemas lá no Oriente Médio. E em relação à instabilidade da economia, sim, pode haver uma certa instabilidade da demanda, mas não é algo que afete diretamente a produção do país, na medida que o Brasil não é um grande exportador de industrializados, etc., e de produtos que estão dentro dessa cadeia de produção. Quer dizer, o Brasil, portanto, pode ser afetado é mais numa questão de demanda por commodities, o que não é uma coisa que a curto prazo tem impactos tão grandes, ou efeitos tão grandes assim na economia, como seria o caso, ou é o caso, daqueles países que estão incluídos nas cadeias de produção dos produtos industrializados.
Nós conversamos com Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, sobre os possíveis impactos econômicos aqui no Brasil em relação à guerra no Oriente Médio, o conflito. Obrigada, ministro, pela sua participação aqui sempre no Jornal da Manhã.
Obrigado, bom trabalho e vamos em frente.
Obrigado, ministro. E olha, o consumidor já sente no bolso o peso da alta do combustível. O diesel já chega a R$ 7,30. A reportagem é da Danúbia Braga.
Já está valendo o aumento de 38 centavos no preço do diesel, vendido às distribuidoras, anunciado pela Petrobras. Com a mudança, o preço médio será de R$ 3,65 por litro. A última mudança no preço do combustível havia ocorrido em maio de 2025. A presidente da Petrobras, Magda Chambrian, explica que ao considerar a mistura obrigatória de diesel e biodiesel, o resultado é um reajuste de pouco mais de 30 centavos por litro.
O que o governo vai fazer? Ele zerou o PiscoFins. Tá? Na hora que ele zera o PiscoFins, o que a distribuidora vai pagar é o PiscoFins menos 32 centavos. Então, qual é a variação do preço do diesel para as distribuidoras? 6 centavos. Tá certo? Para o consumidor final, se os outros elos da cadeia, a jusante, não inflarem suas margens, tá certo? É 6 centavos no preço do diesel, como a mistura é 15% biodiesel e 85% diesel, esse impacto é menor do que 6 centavos.
Neste posto de combustíveis na região central de São Paulo, o reajuste chegou ainda na semana. O diesel aumentou 79 centavos, chegando a R$ 7,29. Já a gasolina, R$ 6,73, um aumento de 30 centavos. Aposentado, seu Eudes está preocupado com os impactos da guerra no Oriente Médio, que já podem ser sentidos por aqui.
Não é fácil para brasileiro, não. Isso aí não anda, a coisa não anda fácil, né? Esse preço que chegou o combustível nos deixa assim numa situação bem complicada, né?
Os conflitos no Oriente Médio elevaram o preço do barril de petróleo de cerca de 60 dólares para mais de 100 dólares, encarecendo a matéria-prima usada na produção de combustíveis. Para a presidente da Petrobras, Magda Chambrian, a guerra foi determinante para o aumento do diesel.
Nossa meta é a paridade internacional, certo? A gente acompanha a tendência da evolução dos preços no mercado internacional. Sem repassar a volatilidade. Então, esse aumento é um aumento aceitável para nós, dentro da nossa política de preço, com a perspectiva de não repassar a volatilidade para o consumidor final.
A decisão da Petrobras ocorreu um dia após o governo federal anunciar medidas a fim de evitar o aumento no preço dos combustíveis, como zerar alíquotas de PIS e COFINS sobre o diesel. Segundo a estatal, o impacto do reajuste para o consumidor final nos postos será reduzido por causa da diminuição de imposto e da subvenção aos produtores. Para o empresário Antônio Gonçalves, a empresa não deveria ter feito nenhum reajuste.
Não é só questão do valor do combustível, né? Isso afeta a economia, isso afeta a classe média, afeta a classe mais pobre. Eu acho, inclusive, que a Petrobras, nesse sentido, deveria segurar os preços até que segurasse ou normalizasse a situação.
Já na percepção do diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, Rodrigo Zingales, o anúncio do governo federal em zerar alíquotas foi ofuscado pelo anúncio da Petrobras em subir o preço do diesel.
O que a gente verificou por parte, especialmente, das distribuidoras de combustíveis, foram aumentos progressivos nos preços, tanto do diesel quanto da gasolina, que essas distribuidoras praticam ou cobram dos postos revendedores. E aí os postos revendedores foram obrigados a elevar os seus preços nas bombas, exatamente porque compraram das distribuidoras por preços mais altos, ainda que a Petrobras tivesse mantido os seus preços no patamar inicial, antes da guerra.
Ainda segundo Rodrigo, a longo prazo, sendo mantida a guerra e o preço alto, o consumidor final vai sentir no bolso.
A tendência é que, mantida a guerra, mantido esse preço alto, a minha expectativa é que, infelizmente, as distribuidoras vão aumentar seus preços e, consequentemente, os postos serão obrigados a repassar esses aumentos, ainda que às vezes os postos não tenham condições de repassar integralmente esses preços, porque na ponta final, ou seja, na revenda, principalmente nas grandes cidades, eu tenho uma alta concorrência, uma concorrência bastante acirrada entre postos, e as próprias distribuidoras fazem discriminação de preços de venda para os postos.
O vice-presidente Geraldo Alckmin disse neste sábado que o futuro da guerra no Irã é incerto. Por isso, a prioridade do governo é tentar garantir a oferta do diesel no mercado interno.
Embora a gente seja exportador de petróleo, nós importamos diesel. Praticamente quase 25% do diesel é importado. Então, você depende também de importação. E aí o preço do Brent subiu. Então, o que o governo fez? Zerou PIS/COFINS para baixar o preço. Reduz 32 centavos por litro. E deu um incentivo de mais 32 centavos, 64 centavos, para ajudar a não ter um pico de aumento de preço de diesel que encarece alimento, encarece transporte, leva à inflação.
E quem for abastecer seu veículo precisa ficar atento aos preços abusivos e procurar seus direitos. Isso porque a comunicação do posto deve ser clara e não pode levar o cliente a interpretações equivocadas.
E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, criticou a decisão da ministra do STF, Carmen Lúcia, de barrar a realização de mega-eventos na cidade. Nunes afirmou que o judiciário está o tempo todo querendo governar. Os detalhes na reportagem de Fabrício Naitsky.
A gestão Ricardo Nunes avalia a possibilidade de recorrer contra a decisão da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou um recurso da prefeitura que tentava reverter a inconstitucionalidade de uma regra que flexibilizou os limites sonoros de grandes shows e eventos na cidade de São Paulo. Na decisão, a ministra manteve entendimento do Tribunal de Justiça Paulista. Na avaliação do TJ, a medida foi aprovada sem fundamentação técnica e participação popular, descumprindo exigências da Constituição Estadual. Durante a inauguração de um parque na Zona Leste, que também foi alvo de um embate jurídico, o prefeito criticou ações do judiciário que barram medidas debatidas entre executivo e legislativo.
É muito ruim, por exemplo, ter usado o inquérito da fake news para ir perseguir um jornalista lá no Maranhão, né? E a gente precisa hoje, com graças a Deus, que ainda somos um país democrático, poder entender qual que é a prerrogativa e a responsabilidade de cada um. É o judiciário o tempo inteiro querendo governar sem ter voto. É o Ministério Público querendo governar sem ter voto. Cada um tem que cuidar da sua área. Se o eleito, que são os vereadores, eleito pelo povo, o prefeito eleito pelo povo, junto com uma equipe técnica da Prefeitura de São Paulo, definiram os limites baseado nas normas da ABNT para que a gente possa ter aqui na cidade de São Paulo os eventos, as atividades, desde que não tenha perturbação para as pessoas, dentro de uma convivência razoável, né? Eu queria, com muito respeito, dizer que a gente precisa parar com essa coisa de juiz querer ficar querendo governar. Se um juiz quer governar, ele se filia no partido, ele sai candidato, ele ganha a eleição, aí ele governa.
A disputa envolve uma lei que incluiu eventos previamente autorizados pelo poder público entre as exceções do programa do Silêncio Urbano, mais conhecido como o PSIL, impedindo fiscalizações e eventuais punições por excesso de ruído na capital.
A flexibilização na norma foi incluída em um projeto de lei que tratava de rejeitos sólidos, o chamado jabuti, prática comum, mas considerada irregular pelo STF, foi defendido pelo prefeito.
Eu não sei para quem a gente vai recorrer mais, né? Porque o Supremo é o Supremo, apesar de deve ter sido uma decisão monocrática, mas vamos recorrer. Mas colocar isso de forma respeitosa. Eu tive 3.393.110 votos, 55 vereadores eleitos. Toda a votação tem que ter uma maioria. Não se faz nada de forma monocrática, nem os eleitos. Tem que ter, no mínimo, dependendo da matéria, a maioria simples ou a maioria absoluta para poder votar uma matéria em dois turnos. Audiência pública, manda para o executivo, faz análise técnica. o eleito sanciona ou não. Aí vai para o Tribunal de Justiça e questiona as atividades legislativas do eleito. Ou o povo tem voz, ou a gente está falando de uma democracia relativa.
Apesar de tanto a Prefeitura quanto a Câmara Municipal avaliarem possíveis respostas à decisão, a ministra Carmen Lúcia adiantou que a apresentação de um recurso, segundo ela, manifestadamente inadmissível contra a decisão, demonstraria apenas inconformismo e resistência, prejudicando a agilidade e eficiência da justiça em um processo que já está se arrastando.
E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a transferência de Domingos Brazão e de Rivaldo Barbosa. Os dois são condenados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e essa autorização foi para uma penitenciária no Rio de Janeiro. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Janaína Camelo.
Domingos Brazão está em uma prisão federal em Rondônia. Rivaldo Barbosa está em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Moraes disse que com a condenação de ambos, no caso da morte de Marielle, não há mais risco de interferências na investigação e no julgamento. E por isso, eles podem cumprir a pena no Rio de Janeiro. Ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos foi condenado a 76 anos e 3 meses de prisão como mandante da morte da vereadora, junto com o irmão Chiquinho Brazão, que foi vereador e perdeu o mandato de deputado federal. Rivaldo, ex-chefe de Polícia Civil, foi condenado a 18 anos por obstrução de justiça e corrupção. Os dois passam a cumprir as penas no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu. No despacho, Moraes determinou que as autoridades administrativas devem adotar providências imediatas para executar a transferência.
O assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes completou 8 anos ontem. A data foi relembrada com uma missa no Rio de Janeiro.
O crime foi executado na região central. Rony Lessa e Elcio Queiroz, ambos ex-policiais militares, foram acusados de serem os autores dos tiros que mataram a vereadora do PSOL e o motorista. A investigação, conduzida durante vários anos, aponta para motivações políticas, referente à expansão das milícias no Rio. Além da pena de restrição de liberdade, os réus foram condenados a pagar R$7 milhões a familiares de Marielle, do motorista Anderson Gomes e a Fernanda Chaves, sobrevivente do ataque. O Supremo também determinou a perda dos cargos públicos dos acusados.
Em Brasília, ministros do governo começam a se afastar das pastas para disputar as eleições em outubro. Veja na reportagem de André Anelli.
Os próximos dias vão ser de despedidas aqui em Brasília, de ministros deixando os cargos para que possam ser candidatos em outubro. Em praticamente todos os casos, os titulares das pastas serão substituídos pelos secretários executivos, que na prática já atuam como se fossem vice-ministros. No Ministério da Fazenda, já foi tudo encaminhado para que Dario Durigan assuma a cadeira deixada por Haddad. O mesmo vai acontecer no Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, com o vice-presidente Geraldo Alckmin dando lugar a Márcio Elias Rosa, também atual secretário executivo da pasta. Movimento semelhante no Ministério dos Transportes, com Renan Filho dando espaço a Jorge Santoro, atual número 2 do Ministério. São poucas as pastas que ainda têm algum litígio sobre o substituto de ministros candidatos. Na agricultura, Carlos Fávaro, pré-candidato ao Senado, tem defendido o assessor especial Carlos Augustin como sucessor. Mas o PSD tem defendido que o ministro da Pesca, André de Paula, fique com o posto. O atual secretário executivo da Agricultura, Irajá Lacerda, também tem defendido outros nomes como ministro. Até o momento, a única lógica de sucessão que não foi respeitada e já está decidida é no Ministério das Relações Institucionais. Gleisi Hoffmann não será substituída por Marcelo Almeida Cunha Costa, atual secretário executivo. O presidente Lula optou por Olavo Noleto, atual secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, o Conselhão. A escolha foi motivada por se tratar de um aliado histórico e que tem maior proximidade com o presidente e com a própria Gleisi Hoffmann. Definições ou indefinições à parte, o prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para desincompatibilização é 4 de abril, 6 meses antes do primeiro turno das eleições. De Brasília, André Anelli.
Em uma plataforma que vende 95 produtos por segundo, quais serão os produtos mais pedidos, hein? Esse foi um dos temas da última edição do Show Business com o Fernando Yunes, presidente do Mercado Livre. Acompanhe com o Bruno Meyer.
Quais foram os pedidos ou os produtos mais extravagantes que você se deparou? Que mais te surpreendeu?
Putz, não...
Você falou que tem mais... praticamente tudo dentro da sua plataforma.
Sim, eu acho que o que mais surpreendeu, não de produto criativo, curioso, mas foi na Black Friday, de 2 anos atrás, o produto mais vendido foi leite condensado, e acho que foi uma...
Teve mesmo?
Foi o produto mais vendido da Black Friday.
Leite condensado?
Leite condensado, e a gente foi ver, mas por que tanto leite condensado? E o Brasil faz muito, muito bolo, né? Bolo, brigadeiro, então isso foi surpreendente, e nesse ano foi creatina. Foi o ano da creatina, então os brasileiros e brasileiras, aí o povo está tomando muita creatina, porque o volume foi absurdo, impressionante. Tem caso de pessoa comprar, por exemplo, 4 pneus e receber em casa os pneus, imagina 4 pneus chegando em casa, tem de tudo mesmo.
Final da manhã, agora são 8h58.
Repita.
8 horas e 58 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Atenção! É hoje, dia 15, dia do consumidor na Ultrafarma. São mais de 18 mil produtos em promoção. É desconto de verdade. É preço lá embaixo. Compre agora no site ultrafarma.com, aplicativo, ou vá nas lojas da Estação Saúde Ultrafarma do metrô. É oportunidade para você economizar de verdade. É só hoje, dia 15, dia do consumidor na Ultrafarma. Você não pode ficar de fora.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan.
All the time. O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix. Jovem Pan News.
Bom jurídico.
Rede Jovem Pan. 9 horas, 1 minuto.
Repita.
São 9 horas e 1 minuto. O exército do Irã promete retaliar ataques feitos à ilha de Karg, um dos principais pontos de exportação de petróleo do país. Nosso editor de internacional, Fabrício Neitzke, tem os detalhes.
Um dia após o ataque na ilha de Karg, o governo do Irã prometeu retaliar qualquer ação dos Estados Unidos contra instalações energéticas do país persa. Segundo o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Arati, os militares ampliaram a lista de alvos. E além de bases militares, ameaçaram atacar empresas norte-americanas espalhadas pelo Oriente Médio. A declaração foi acompanhada de uma ordem de evacuação feita pelo exército do país a moradores de regiões próximas a portos e docas dos Emirados Árabes Unidos, de onde a ofensiva norte-americana teria sido realizada. Na sexta-feira, bombardeios